Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Realmente o dia seja proveitoso. Seja um dia bom. E não um dia bom, né? Um dia bom. Amém. O que que Deus está falando com a gente esses dias? O que que você acha que Deus está falando com você esses dias, Lucilda? Agora mesmo eu conversando ali com o Bibi Madacá, e me fizeram essa pergunta, assim, qual foi a mensagem de ontem? A mensagem de ontem está aqui no quadro, né? Qual foi a mensagem de ontem? Qual foi a palavra de ontem? O que que você levou para casa? Pronto. Aí já rolou. É? Dá pro Fred, o Fred sabe.
O que eu levei para casa foi que eu preciso nascer de novo, que eu preciso me tornar espiritual. É sair de uma condição para outra.
Isso. Aí, ó. Ele já levou uma palavra, levou uma mensagem. Por quê? Sair de uma...
De uma dimensão, né? Como você falou.
Sair de uma dimensão para outra. Tá até no quadro aí, né? Mostrando... que existe duas dimensões. Existe duas dimensões. Ou você vive em uma ou você vive em outra. Né? O céu e a terra. As duas coisas estão acontecendo. As duas coisas estão acontecendo aqui. Né? As duas coisas estão acontecendo aqui. Nos nossos dias, a nossa geração. São duas dimensões distintas, duas dimensões distintas. Quando Jesus chegou, conversava com as pessoas, ele deixava bem claro isso. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são daqui, eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então ele mostrava que havia uma diferença. Lembra também quando ele levou lá o Pedro, se não me engano, João, não sei quem mais, e transfigurou-se. Então ele passou de uma situação para outra, né? Ele, Moisés e Elias. Não foi? Foi ou não foi, gente? Então, ele mostrou ali que havia. Aí Pedro, se não me engano, Pedro falou, vamos fazer uma barraca e ficar por aqui mesmo, tal. Etc. Não, mas não é hora ainda. Não é hora de separar o joio do trigo, o cabrito da ovelha. Não é hora de fazer ainda a separação. Então as duas coisas estão aqui. Quantas vezes ele expulsava alguma coisa que estava perto dele? Sai de mim, Satanás, né? Sai de mim. Você pensa nas coisas daqui, eu penso nas coisas de lá. Então é isso que falou ontem. Abrindo os nossos olhos para que nós entendamos. Será que precisa entender isso mesmo? É necessário a gente saber? É uma guerra, gente. A verdade é que as coisas... É uma guerra. Ganha aquele que, um querendo cegar o entendimento, e o outro querendo abrir os olhos. Então, ganha, vence. Um dos dois tem que vencer. Alguém está querendo abrir os seus olhos. E alguém está querendo impedir você de ver. Pode ter certeza disso. E essas duas coisas são duas dimensões. Um faz parte de um rei. Um faz parte de um senhor. E o outro faz parte de outro senhor. A luz e as trevas, o bem e o mal, a graça e a desgraça. E as coisas vão indo aqui. Essas duas coisas caminham na nossa geração, no nosso tempo, aqui. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, né? Naquele informativo. Salve-se quem puder. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Versículo 10. Então, meu irmão, passa sebo na canela para poder correr, porque o tempo vai passando, as horas vão passando, os dias não perdoam, e cada dia ou você afunda ou você se salva. Dia após dia, toma a tua cruz e siga-me, entendeu? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Não dê lugar à carne, etc. É essa guerra o tempo todo. Essa guerra o tempo todo. Às vezes, por causa de uma bobagem, você se perde. Vocês estão entendendo? Ora e vigia sem cessar. Então, presta atenção que nós estamos falando coisas dentro do assunto. Quando ontem, por exemplo, nós falamos que haviam duas músicas, uma o Espírito dirigia para um lado e a outra o Espírito dirigia para o outro lado. Se nós não prestarmos atenção, você não vê essas coisas, não. Se você não prestar atenção, você não vê. Você canta, igual passarinho, mas fica por isso mesmo. E o povo, se não tiver cuidado, vai todo mundo para o inferno cantando. Amém? E muitos irão para o céu chorando. Amém? Qual é a palavra de Deus conosco nesses dias? O que Deus está falando com a gente nesses dias? A mesma coisa que ele vem falando a vida inteira. Ensinando para nós, abrindo os nossos olhos, nos fazendo encontrar Deus. E depois que você encontrou Deus, você guarda para não perder. Depois que você achou, né, a mulher falou lá, chegou e disse, olha, eu encontrei um homem diferente, eu achei uma pessoa diferente. e saiu correndo para contar para os irmãos que ela tinha encontrado uma pessoa diferente. Ela tinha encontrado Deus. Né? Muitos chegavam e perguntavam, falavam para Jesus, Senhor, mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai. Senhor, dá ele, vem, siga-me, vem e vê. Onde eu vou te levar até Deus. Chegou lá no fim, o apóstolo falou, não precisa falar mais nada que nós já achamos Deus. Não precisa falar mais nada que nós já encontramos Deus. Não é possível que esse povo aqui, que essa igreja, vai chegar no fim e não vai achar, e não vai encontrar Deus. Só se ela realmente não quiser. Amém, gente? Só se ela não quiser. Porque se não quiser, não tem jeito. Mas tudo que se fala, tudo que se mostra aqui, é com essa intenção. Abrir os seus olhos para você o que você quer? O que você quer? Não é? O que é que nós queremos? Presta atenção aqui num detalhe. Aqui. Tem muita gente aqui na Terra. E tem uma escada, aquela escada que Jacó, quando estava, sonhou, que ligava o céu e a Terra. É o mesmo caminho que Jesus. É o mesmo caminho. Só que Jesus falou a respeito do caminho e lá aparece a figura da escada. Mas é a mesma coisa, é a ligação entre o céu e a terra. Vocês concordam que a figura normalmente ela é usada, natural, usada para explicar o espiritual. É uma escada. Então é um lugar. É uma coisa pequena. É uma porta. Eu preciso encontrar essa porta. Jesus falou, eu sou a porta. Se eu encontrar Jesus, eu encontrei a porta. Jesus falou, eu sou o caminho. Se eu encontrar Jesus, eu encontrei o caminho. É uma coisa, gente. É uma coisa pequena. Imagina a terra inteira e você encontrar uma porta. Imagina a terra inteira e você encontrar um caminho. Não é fácil. Buscar-me-eis e me acharei. O que é que nós vamos buscar aqui, filho? O que, que nós vamos buscar? Nós estamos aqui. Buscar-me-eis e me acharei. Mas você botou a terra quadrada, pelo que eu sei, a terra é redonda. Tem gente que vai falar isso, né? Tinha que ser redonda. Eu nunca vi terra quadrada. Buscar-me-eis e me acharei. O que a gente está buscando? A porta, o que mais? O caminho, o que mais? A escada. Nós estamos buscando uma coisa. E essa coisa que nós estamos buscando chama-se Jesus Cristo. Amém? Talvez você já enjoou de buscar. Talvez você buscou e não achou, ficou por isso mesmo. Cansou e largou para lá. Amém? Quem é o nosso Salvador? Então vai atrás dele. Vai atrás dele. Outra coisa. Nos últimos dias, as trevas cobririam a terra. Nos últimos dias, As trevas cobririam a terra. Fica mais fácil para achar o caminho? Fica mais fácil para encontrar a escada? Então uma coisa, gente, está sempre amarrada na outra. Uma coisa está sempre ligada à outra. Outra coisa, se nós aqui embaixo uníssemos, procurasse um ajudar o outro, não seria mais fácil? Mas se virar uma confusão aqui, batendo um cabeça com o outro, tal, etc., não vai ficar mais difícil para achar? Claro que vai ficar. Não, a escada é ali, o outro caminha não sei aonde, o outro vai dormir, não quer ajudar, né? E fica aí, essa dificuldade danada. Mas tudo está girando em torno disso. Você vira para cá, é a mesma coisa. Você vira para cá, é a mesma coisa. Calma, calma. Termina a reunião. Uns, às vezes, preocupados com o caminho, preocupados com a escada, vai levar uma vida agora meio-dia, até 6 horas da tarde, que nós estamos aqui de novo, 7 horas, nós estamos aqui de novo. Uns vão levar uma vida preocupada com o caminho, preocupada com a escada, com a porta, pensando e tal. Outros e uns dificultam a vida dos outros. Então, tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno disso. Um encontrou, o outro não encontrou. Um achou, o outro não achou. Então, se a gente perguntar, você pode ter certeza, a reunião à noite vai falar sobre o quê? A mesma coisa, assim. A mesma coisa, só que às vezes um pouco diferente. Diferente que eu digo assim, no sentido, né? Às vezes numa visão um pouco diferente. Mas o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. Não é uma fonte inesgotável. Porque você vai sempre falar sobre Deus. Qualquer lugar na Bíblia que você abrir, está falando sobre Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Versículo 10. Pode ler, por favor.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão.
Olha aí, repete.
E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.
Mais uma vez.
e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo.
E que significa isso, Elmo? Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. O que significa isso? Amém. E o que você pensa disso aí, Estevão? Cadê o microfone? Toninho, depois leva lá para o Estevão. O que você pensa disso aí, Toninho? Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Peça o versículo 10 primeiro, para você entender. Eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Essa aliança já está pronta, Elmo. Ela já foi feita, essa aliança já foi feita. Eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Agora é o seguinte. Não vou responder a pergunta, senão eu respondo a pergunta. Esse é o conselho que conceito que eu vou fazer com vocês. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e vocês me serão por povo. Pronto. Esse é o conceito. E não ensinará a cada um. Vai lá.
Hoje a Suzana está até dando uma cola aqui. Ela sabe. Hoje quem ensina, ela estava falando aqui, né? Achei interessante. Hoje quem ensina é o próprio Deus, né? Que na velha aliança eram os profetas que falavam e tal, tal. Então hoje Deus que ensina. Mas eu concordo com o Elmo também, que falou ali, que vai chegar um momento que todos vão conhecer a Deus, né? Ninguém vai precisar ensinar mais. É porque todos vão conhecer, quer dizer, agora nós estamos no caminho, estamos aprendendo, a gente tem que ter alguém para ensinar, né? Deus tem que estar falando com a gente, ensinando, né, e tal. Mas vai chegar um momento que todos, sem exceção, né, não vai ter nenhum que não conheça a Deus, né? Desde o menor até o maior, né? Desde a criança até o velho, ninguém vai estar lá naquele plano lá sem conhecer a Deus.
É isso que eu Amém. Entendo. Vai lá para o Estevão, vamos ver. O caminho é esse mesmo, vamos lá. É só para poder mexer com a cabeça da gente. Está aqui a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento, está aqui. Está aqui o novo testamento. Vai valer o novo testamento. Não vai valer o Velho Testamento. Não vai valer o Velho Testamento. Olha aí. Não vai valer o Velho Testamento. O que vai julgar, presta atenção, o que vai julgar o homem, o que vai valer, que eu estou dizendo, o que vai julgar o homem é o Velho ou o Novo Testamento? O Novo. Então Deus não quer saber depois. Deus não vai querer saber depois se a pessoa tem algum entendimento, ou se ela não tem, ou se ela conhece, ou se ela não conhece. Deus vai saber quem tem Deus. Daqui um pouquinho eu explico melhor. Vai lá, Estevão.
Amém. Não, eu vou esperar o senhor explicar, eu vou ficar calado.
E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Então, o objetivo de Deus, a vontade de Deus, é que a pessoa, você não precisa perguntar, conhece o Senhor, por quê? Todos me conhecerão. Então, se uma pessoa for para o céu, é porque ela conhece a Deus. Se ela for para o céu, é porque ela conhece a Deus. Desde o menor até o maior. Menor até o maior, quer dizer, às vezes você conhece bem, você conhece mais ou menos, você conhece, né? Você pega, por exemplo, lá os apóstolos, os discípulos, eles tinham uma afinidade muito grande com Deus. Conhece muito bem. Quem é o maior no reino de Deus? Quem for o menor? Quem é o menor? É aquele que for maior. É o contrário. Então, tem diferença? Tem, existe diferença. Mas todos, tanto o menor quanto o maior, vai ter que conhecer a Deus. Vai ter que encontrar com Deus. Ou seja, vai ter que achar o caminho, a escada. Agora vamos lá. Buscar-me-eis e me achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Ó, presta atenção aqui agora. Atenção, todo mundo, presta atenção aqui. Como que eu vou encontrar Deus? Eu buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a força, com todo o seu entendimento, etc., você aproveitar o tempo. Toda a escritura é verdadeira. O sábio aproveita o tempo, né? Você vai fazer oração, súplica, você vai correr a carreira que foi proposta, você vai vestir a armadura, tudo você vai precisar para achar Deus, para encontrar Deus. Você vai ter que praticar tudo para poder encontrar Deus. Realmente é. Mas o propósito de Deus continua sendo esse mesmo. Porque se a lei, ela não conseguiu fazer o que Jesus conseguiu fazer. Que foi? Ele encontrou Deus. Onde Deus está? Ele falou, ele está aqui. Pronto. Onde Deus estava? Estava nele. Ele achou. Porque às vezes a gente pensa que foi fácil. Mas não foi fácil, não. Quando chegar a pensar, porque ele tinha 30 anos e ele não tinha falado nada ainda, não. Ele estava ali ainda. Buscando a Deus. Ele estava ali com 30 anos, ainda buscando a Deus. Mãe, eu estou cuidando das coisas do meu pai, eu estou pelejando, E ele, lendo as escrituras, olhando as coisas, chegou a essa conclusão. Qual? Se ele não encontrasse Deus, ele não poderia ensinar para nós o quê? O que, todo mundo? O caminho. Por que que ele é o caminho? Ele achou Deus. Aí perguntaram, Senhor, onde está? E aí? Quem me vê, a mim vê Deus. Onde é que Deus está? Deus está aqui, ó. Amém? Sai, Satanás. Se eu estou mandando Satanás sair, quem é que está aqui? Quem pode mandar Satanás sair? Quem pode perdoar pecado? E ele chegou e falou, perdoar estão os seus pecados. E a turma, só Deus que pode, eu não posso. Pronto. O que é mais fácil, então, dizer perdoar os teus pecados ou levantar e andar? Escolhe. Se ele falasse era levantar e andar, ele falava, perdoado estão os seus pecados. Aí falou, não, é mais fácil falar, né? Perdoado estão os seus pecados. Então, manda levantar e andar. Então, pronto, levanta e anda. O que que ele estava dando? Uma demonstração de quê? Vocês estão procurando Deus, eu encontrei Deus. Vocês passaram a vida inteira tal, guardando os mandamentos, pelejando aqui, pelejando ali. O que que vocês queriam? Não era Deus? Pronto, agora está aqui, ó. Está aqui Deus. Não, mas esse Deus aí não serve para nós, não. Esse Deus aí não serve para nós, não. Serve para você? Não serviu para muitos. Ele foi crucificado, mataram ele. Depois que ele estava morto, alguém chegou e falou, Dom, matamos o homem errado. E agora? Ele serve para você? Porque para muitos ele não serviu. Veio para o que era seus, mas os seus, e para você serve? Pronto, gente, é isso aí. Onde está? Onde é que ele está? O evangelho vai ser pregado a vida inteira. E no final, o objetivo do evangelho qual é? Sofro. Sofro dor de parto até Deus entrar, Deus está em você. Enquanto Deus não estiver em você, enquanto Deus não estiver em você, meu filho, você é carnal. A dimensão, ó, os pontinho aqui, significa uma pessoa que já separou da carne. Ele está aqui, mas está separado. Ele é do céu. Enquanto Deus não estiver em você. Amém? A gente não consegue entender as coisas de Deus. A gente não consegue separar uma coisa da outra. A carne milita contra o Espírito contra a carne. A carne cogita dos problemas da terra. O Espírito das coisas de Deus. A carne quer saber do seu bem-estar, da sua saúde, da sua... A carne, ela cogita das coisas do homem. Você está ganhando bem, você está isso, você está aquilo. Isso é carne. O Espírito é totalmente o contrário. Perde tudo, mas vai para o céu, meu filho. Amém? Se lasca, mas vai para o céu. Vai faltando metade, mas vai para o céu. Entendeu? Larga pai, mãe, mas vai para o céu. Vai solteiro, mas vai para o céu. Olha para você ver como a direção é diferente. E a carne? Concorda? A pregação carnal. A pregação, quando a pregação é carnal, ela visa o bem-estar da carne. Só e mais nada. O Espírito aponta para o céu. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ah, mas eu estou trocando de pena. Confia no Senhor. Vai sem pena. Vai sem pena, meu filho, mas vai. Confia no Senhor. Vocês entenderam? Mas não é desse jeito? É ou não é desse jeito? E o diabo, a carne, o diabo não, nós, né? Porque o tempo todinho é isso. Ele tentando mostrar para você que você precisa viver bem aqui. que você precisa ser bem sucedido aqui. O outro aponta para você o céu e fala para você assim, ó, as outras coisas, se der certo, as outras coisas, se precisar, eu vou analisar, pensar e ver se você precisa mesmo. Se precisar, eu te dou. Amém? Aí você chega, ah, mas a mulher largou de mim. Tá, meu, dá graças a Deus, meu filho. Não é todo mundo que tem esse privilégio, não. É, bem-aventurado. Você que ficou livre de uma encrenca. Ah, porque o meu marido não gosta de mim. Aí daí, e de mim também ele não gosta? E eu não estou chorando? Amém? Estou ganhando pouco. É assim ou não é? Se, em, a igreja, por ficar preocupada em ajeitar as coisas uns dos outros, as coisinhas nossas daqui da terra, nós vamos esquecer de uma coisa. Qual? Nós vamos esquecer do céu. Nós vamos esquecer do mais importante. E os dias vão passando, os anos vão passando. Quando você pensa que não, 30, 40, 50, 60 anos, 432 reuniões, 899 orações, e o tempo passou. Lê de novo, filho, por favor.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo.
Então, quando é que vai existir o povo de Deus? Quando é que vai existir Deus na minha vida? Quando eu? Quando é que Deus vai existir? Quando vai existir o povo de Deus? E quando vai existir Deus? Enquanto não, se não tiver uma pessoa na terra entendendo, conhecendo a Deus, sabendo, você fala assim, ninguém vai dizer assim, ó, conhece Deus não, porque você conhece. Eu não preciso falar para o Luiz, porque o Luiz conhece Deus. Eu não vou precisar falar para o Elmo. Imagina numa família. Eu preciso falar para a Lázara se ela conhece o Ramiro? A Fernanda, se ela conhece o Ramiro? A Daniele, se ela conhece o Ramiro? Não. A casa, toda a casa conhece o Ramiro. Todo o povo de Deus conhece Deus. O povo de Deus conhece Deus. A família de Deus conhece Deus, vai. Minha mãe, meus irmãos, referindo-se a quem? A sua família. Minha mãe, meus irmãos. Uai, é minha mãe, é meu irmão e não conhece? Continua, por favor, filha.
E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, O que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Repete.
Dizendo novo concerto. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Então, vai chegar um momento que não precisa mais da lei e nem precisa de pregação. E nem precisa, olha, vai chegar um momento em que não precisa mais nem do velho e nem do novo testamento. Porque as pessoas, depois que ele eliminar a terra, depois que passar a régua aqui na terra, ficar só o céu, vai ser preciso de ficar pregando? Vai ser preciso ficar fazendo reunião? A lei, não sei o quê, tá, ensinando uns aos outros, vai ser preciso? Por que não? Por que não, Elmo? Conheça Deus. Não precisa mais. Agora, ele é Deus, a senhora conversa com ele, não é? Não precisa de pregação, falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus. Mas que Deus aqui? Conversa com ele. Nós vamos conversar com o próprio Deus, nós vamos falar com o próprio Deus. Ele vai ser um de nós, ele vai ser um de nós. Eu pergunto, precisa pregar? Precisa falar? Então isso aqui vai acabar. Vai acabar isso, graças a Deus que vai acabar. Por que que vai acabar? Ué, concorda, Estevão? Não vai precisar, Estevão, você conhece a Deus, em vez de você ficar aqui me ouvindo, feito besta, você vai falar com quem? Você vai falar com quem? Com Deus. E nós queremos isso hoje. Nós queremos que todo mundo consiga isso hoje. Uma pessoa que achou e que já fala com Deus, meu filho, fala com Deus. Outro vem aqui, choramingando, com problema com outro, eu falo para ele o quê? Fala com Deus, meu filho. Ah, mas eu não sei falar com Deus, fala para mim. Aí a gente tenta ajudar. A gente tenta ajudar. Eu falo com ele não me responde. Eu falo com ele não me responde. Me ajuda, irmão. Tá bom, então eu ajudo. Mas você não fala com Deus, por quê? Por que que você não fala com ele? Então, a igreja hoje, você vem com um problema, não é assim? Qual a orientação que a gente dá? Fala com Deus. É isso que Deus quer, amigo. Amém? Não é. Não tem separação, não pode ter separação. Aí, me ajuda, me ajuda. Nós estamos fechando o trem. Aí você pega e diz, eu falo com Deus e Deus me responde. Ué, mas por que que Deus não responde para você? Fala, Elmo, por que que Deus não responde? Hã? Ou não encontrou Deus? Ou então, sei lá o quê? É surda, é cega. Às vezes Deus falou, ela não entendeu. Às vezes Deus falou, ela não viu. Você concorda que todo mundo tem que falar com Deus? Entendeu, Deônio? Aí você vem, Deônio, você vem pesar o... Porque já chega os meus problemas. Entendeu? Entendeu, Soraya? Então, se você já tem os seus, que você precisa falar com Deus para resolver os seus. Aí vem um mundo de gente em cima de você, Soraya. Para quê? Porque descobriu que você fala com Deus. Aí vem tudo, Soraya, em cima de você. Pesando, coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. É coisa do diabo. Jesus tinha que correr, esconder do povo. Porque o diabo falou assim, ah, você fala com Deus? Então, peraí. E botou o povo tudo em cima dele. O povo não queria falar com Deus, não. Queria encher o saco dele. Entendeu? O povo estava ali, não queria Deus. O povo não queria Deus, queria encher o saco. Perguntar, que cor que é Deus? Deus é de costa ou descosta? Que jeito a gente vê Deus? Deus é não sei o quê? Né? Quando foi que começou Deus? E na, perguntas é assim. Então aquela pessoa não queria Deus, não. Queria encher o saco. Entendeu? Desculpa a expressão. Amém? Não queria Deus. Quem quiser Deus, o jeito é diferente, a maneira é diferente, sabe? Os sintomas são diferentes. Aquela mulher que chegou nos pés dele ali e derramou lágrimas e tal, e etc. A outra que rebentou o perfume e aí ele, essa que é. A outra que chegou e falou, olha, eu quero comer as migalhas, tal, não, olha, essa mesa aqui não é para mim. Essa mesa não é para mim. Aí a mulher veio se arrastando para comer as migalhas. Sabe, quem tem, não, as migalhas é dos cachorros, mas também eu sou uma cachorra. Deixa eu comer. Deus sabe quem quer Deus e quem quer encher o saco. Amém? Ou não? Estou exagerando? Estou exagerando? Não? Estou exagerando, amigo? Mais ou menos, né, amigo? Mais ou menos. Amém? Então, meu filho, tem diferença. Tem diferença mesmo. Jesus falou, olha, publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus, porque vocês publicanos e meretrizes, ele estava falando isso com quem? Com os bonzão, os doutores do negócio, os que achavam que as meretrizes, os publicanos, as pessoas que vêm por baixo, quem quer Deus mesmo não é vocês não. Vocês estão querendo me encher o saco. Ou não? Estou exagerando. Não, mas é sério. Estão falando sério. Então, Soraya, não entra no céu qualquer pessoa. Realmente não entra. Deus colocou de uma forma correta. Realmente eu estou exagerando. Assim, às vezes, vou falar. É porque eu estou me esforçando para você entender. Eu estou me esforçando para você entender. Que nós vamos precisar de muita humildade. Muita humildade. Muita humildade. Se tem uma coisa que chama-se soberba, orgulho, orgulho, vaidade, soberba, são coisas que Deus abomina e faz separação mesmo. Mas humildade, bondade, não faz mal para ninguém, não. Faz é muito bem. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe? É muita humildade e outra coisa, correr, sabe, pelejar, falar, olha, se nós, se jorrar Deus de nós, é melhor do que faltar. Melhor sobrar do que faltar. Amém, gente? Colossenses capítulo 2. aliás, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Lê, por favor, filha. Colossenses 1, 24.
Regozijo-me agora no que padeço por vós.
Peraí. Não entendi bem, vamos lá, de novo.
Regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente.
Então vamos repetir, vamos trocar em miúdos? Vamos repetir e vamos trocar. Vamos analisar cada versículo, vamos lá.
Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja.
Então, Uel, me ajuda aí, esse versículo aí, entende aí para nós. Esse versículo aí. Dá para a gente enxergar o que nesse versículo? Primeiro, que Paulo sofria muito. Paulo sofria. Qual é o sofrimento de Paulo?
A favor da igreja, né? Para que a igreja
padeça por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Outra coisa que nós entendemos aí, que Cristo sofreu a mesma coisa que Paulo sofria. Paulo sofria a mesma coisa que Cristo sofreu. E nós? Para estarmos no caminho, para estarmos na escada, para estarmos... Não vamos sofrer a mesma coisa? Qual foi a aflição de Cristo? Qual foi a aflição de Paulo? Versículo 27. Não dá o microfone para lá. Versículo 27.
Aos quais Deus quis dar conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória.
Sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O mistério que esteve escondido durante muito tempo, que foi revelado. O quê? Deus em nós. Se Deus está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nisto sabemos que estamos nele, que ele está em nós, quando nós guardamos os seus mandamentos. O mesmo sofrimento que a igreja hoje tem, o mesmo sofrimento que a igreja no dia dos apóstolos tiveram, foi o mesmo sofrimento que Jesus teve. Qual? Gerar Deus nas pessoas. Sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. como que eu vou fazer para formar Cristo dentro de vocês? E como que vocês vão fazer para formar Cristo dentro das outras pessoas? Lembra, quando Deus fala toda árvore tem que produzir fruto, e que a árvore que não produzir fruto, o que é fruto, gente? É filho. Você tem que gerar. Ou não? Não? Tem. Você... Porque se eu não fizer isso, eu não sei como é que eu explico. Eu não sei como é que eu explico. Se você ficar só com Deus me deixa, com Deus me levanta, tal, não sei o quê, etc. Ali conformado com a sua situação, não estou preocupado com o céu, não, o céu se Deus quiser, etc. Tal. O filho seu vai ter o mesmo jeitinho seu. O filho vai ter a mesma figura do pai. Você falou com Deus, você conhece a Deus, o esforço que você vai fazer para o seu filho, qual? É para que o seu filho também fale com Deus. Mesma coisa. Que o seu filho também fale com Deus. O seu filho na fé. Você já sabe o caminho, você não vai se esforçar para colocar uma pessoa no mesmo caminho? Você já reparou que quando você escuta o universal lá, o negócio do universal lá, você já reparou que até a voz deles é a mesma coisa, de um com o outro? Pega a LBV, escuta a LBV e vê se os discípulos de Paiva Neto, todos eles falam a mesma... Como é que chama? Você confunde, até você fala, não, é o Paiva Neto. Não, não é não, chega lá, não é o Paiva Neto. Até o jeito de falar, o balançado é o mesmo. Amém? E eu não vejo ninguém aqui ainda. Parece que eu falei, mas não tem nenhum filho do Anego aqui. Nenhum filho. Pois é, eu não estou tendo nenhum filho. Alguém que seja assim, né? Mas eu falo para o irmão, faz o louvor assim, ué. Né? O chefe, faz o louvor assim, chefe. E tal, etc. O chefe não tem o meu andado. Não tem. Amém, gente? Será que nós entendemos que a igreja, às vezes, ela é muito heterogênea? Você não tem um filho na fé, o outro não tem um filho na fé, o outro não tem um filho. E assim, ela é fraca por causa disso. Cada um não pode andar em seu próprio caminho. Nós temos que entrar num acordo. Tá bom, Estevam, então fala com Deus. Porque Deus vai explicar para você o que está acontecendo. Suzana, você está com problema? Então fala com Deus, porque eu também estou querendo. Mas aí... critica às vezes o que fala e não... Deus falou assim, ó, tinha dois, um disse, eu vou, e o outro falou, eu não vou. O que disse que ia, não foi? E o que disse que não ia, foi. Qual foi que agradou a Deus? Foi lá. Então, nós não vamos criticar uns aos outros. O que nós vamos fazer? Nós não vamos criticar uns aos outros. O que nós vamos fazer? Falar com Deus. Bom, o chefe vai perguntar para Deus, Senhor, como é que louva Deus? Como é que a gente faz para louvar Deus? Ele vai falar com Deus e Deus vai ensinar ele a louvar a Deus. Como é que toca? Que tipo de instrumento? Que tipo de música que o senhor gosta? O Toninho vai falar com Deus, Deus vai falar com ele. Agora, se ele sentar lá num canto e ficar esperando, amém? Colossenses ainda, capítulo 2. Versículo 1. Lê, por favor.
Gostaria, pois, que soubesses que quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele.
Qual versículo você está?
2:6.
Quantos?
2:6.
6. Tá, continua.
Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Repete esse versículo.
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Por que que ele está dizendo isso? Cuidado, porque o que que Cristo quer? O que que Paulo queria? O que que Cristo queria? Que todos nós conhecêssemos a Deus. Todos nós conhecêssemos, todos nós falássemos com Deus. Então ele fala assim, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, coisa que não vai resolver. O que resolve é o quê? Falar com Deus. Filosofias, sei o quê, papapá, tal, etc. Faz aquele negócio todo, tudo muito bonito, etc. Mas você falou com Deus? Não. Então não resolveu, meu filho. Não resolveu. Porque a obra de Deus é que todos nós conheçamos a Deus. Amém? Buscar-me, eis e me achareis. O povo jogou Deus fora. O homem perdeu Deus. Agora o homem precisa recuperar Deus, amém? O ser humano, lembra que nós vimos ontem em Jeremias? Foi Jeremias? O que é que fala lá? Jeremias quanto? Hã? Jeremias 2, pega aí para você ver. Jeremias 2. Vai lá, Jeremias 2.
Houve dois. Alguma nação que trocasse o seu Deus, os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito.
O que, que aconteceu então aí, ó?
O povo de Deus trocou a Deus por nada.
Pronto. E agora, Elmo?
Tem que encontrar Deus de novo.
Isso. Nossos olhos foram abertos de que nós estávamos no mundo sem Deus. Deus veio e provou para nós que nós estamos no mundo sem Deus. A luz veio ao mundo e provou para nós. Provou lá para todo mundo ver. Efésios capítulo 2 fala, eu estava no mundo sem Deus. E muitos de nós continuam no mundo sem Deus. Qual é o propósito de Deus? Que a gente reencontre Deus. Então a salvação sua é Deus. É encontrar Deus. E quando você encontrar Deus, você não vai largá-lo mais. Quando você vai fazer tudo para que ele não se afaste de você. Ele tira o pé, você põe o seu. Ele tira o pé, você põe o seu. Nós vamos andar nas pisadas dele. Nós vamos andar na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sombra, para mim estar na sombra, eu tenho que estar junto. Ó, eu e ele, andando com Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que é que Deus quer para nós? Ache Deus, minha filha, cola nele e pronto. O resto é vã sutileza, filosofias e coisa, e etc. Olha, eu não vou discutir com você se você achou Deus, não. Eu não tenho nenhuma intenção de discutir com você se você achou, não. Se achou Deus, meus parabéns. Então eu estou indo embora porque eu já achei Deus. Meus parabéns, foi um prazer muito grande, etc. Quantos aqui já foram embora? Certamente porque já achou Deus. E não quis ajudar nós a achar também. Amém? Fala com Deus. Bate. Ah, mas eu falo e ele não responde. Ali não deixou bem claro Jesus que realmente ele queria que a gente falasse com ele? Se ele responder, meu filho, a sua oração, você já encontrou. Agora eu duvido que Deus responda uma oração para você de manhã e à tarde, você não vai querer de novo. E que no outro dia você não vai querer de novo. E depois você não vai querer. Olha, quanto mais você ele responder, mais vontade você vai ter que falar com ele. Não adianta então vã sutileza, filosofia, etc., conversas paralelas, coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Uns não entram, Elmo, e não deixam o outro entrar. Uns não chegam e não deixam ninguém chegar. E você conforma. Você acaba se conformando. Não. Estava difícil, a Lucilda não achou difícil, o outro... etc. Não, eu vou buscar a Deus, vou falar. Olha, isso que eu estou falando para vocês, lá atrás, quando alguém chegou para mim e falou assim, ó, mas na igreja católica ainda, o bispo quer falar com você. O bispo. Eu falei, eu não conheço o bispo, não quero conhecer. Eu quero Deus. Ele tem Deus? Então fala para ele vir trazer Deus para mim. Porque eu não conheço ele. Eu fui para Macumba, fui para não sei para onde, sofri feito um filho da égua, ele não perguntou por mim. Agora que eu estou querendo Deus, ele está querendo falar comigo? Para me atrapalhar? Fala para ele, se ele quiser falar comigo, eu moro lá no Jaó. Ele vai lá e fala, ele não foi não, o bispo não foi. Ele não queria, ele queria me encher o saco. Ele queria me atrapalhar. Lá na comunidade, eu queria Deus. E eu continuei lá. Não, você tem que ser pastor. Você tem que fazer o instituto aqui. Não, eu não quero fazer instituto, não quero ser pastor. Eu quero Deus. E aí, por fim... Você tem um espírito de engano, então expulsa ele. Eu não tenho um espírito maligno? Então expulsa. Ninguém expulsou o espírito que eu tinha. Então eu continuei buscando a Deus. Hã? Eu estou com o espírito até hoje, né? Estudante, que eu estou com o espírito até hoje. Pronto, então expulsa. Junta todo mundo aqui, expulsa o espírito, né? Mas, Deus responde às minhas orações. Amém? Isso é que é importante. É que quando você falar, Deus responda à sua oração. É sinal que você encontrou. Aí você vai perder. Você vai perder. Ontem, olha aqui. O papelzinho não está aqui. Quem, a minha menina. Quem foi que teve uma visão? Marília, foi Marília? Foi você que deu o papelzinho da... Uma daquelas visões, aquela primeira, você lembra? A do cadeado. Cadeado? Isso. Vai lá.
Foi assim, eu via que em cada um de nós havia várias correntes. E as correntes eram presas com cadeados. Só que eu vi assim, que dentro da Bíblia havia a chave de todos os cadeados.
Ontem, lembra da palavra de ontem? O que nós falamos ontem? Que a gente estava na fazenda, escravos, presos, acorrentados. E Cristo, ontem nós falamos que Jesus morreu por nós e nos libertou. Então nós somos livres, todos nós somos livres, ou para querer ficar na fazenda, ou para sair da fazenda. A chave está onde? Pega a chave... Abre o cadeado. Você está livre. A chave está aqui, meu filho. Pega a chave. Mas você, aí se nós tivermos preguiça. Eu prefiro então ficar amarrado, preso. A chave está aqui, ó. Pronto. Solta os cadeados. Solta as cadeias. Então, será que ele escuta o que eu estou pregando? Ou ele... O que está acontecendo entre eu e ele? Eu falo uma coisa, ele fala outra, ou nós estamos falando a mesma língua? Será que ele está em mim? Né? Mas se eu tivesse aqui, talvez todo mundo visse Deus em mim. Né? Se eu tivesse aqui cheio de frescura, talvez Deus seria visto em mim. Com a roupa, com aquela roupinha aqui, etc. Ou então mudando a minha voz, falando uma voz diferente. Não é isso, é o natural, é do jeito que nós somos. Só que a palavra, os meus atos, vem atrás e vê a vida que você vive, os seus atos, as coisas, é que vai mostrar, meu filho, que Deus é com você. Amém? É na hora, filho. É na hora lá em que Deus vai te provar, etc., que você tem Deus. Ela teve uma outra visão. Qual foi a outra, filha? Ontem. Nossa, já são 11h20. Vai, fala.
Aí a outra foi, ela começou no início da reunião e permaneceu.
O quê?
A outra visão. Eu vi no início da reunião e no final da
viu
reunião.
Viu o quê?
Ela continuou. Foi assim, um trono. Eu via que quando começou a reunião, tinha um trono de ouro. E assentado no trono tinha um rei, vestido de branco. E eu vi assim que este rei, ele estava muito orgulhoso de estar aqui.
Ei. Será que nós achamos Deus? Eu não mandei ela ter essa visão, não conversei com ela antes, eu nem nada. Ela falou, porque ontem nós falamos, Deus... Ele reina. Aonde que nós falamos? Que Deus reina, Toninho? Lembra? Hã? O que que nós falamos ontem? Não. Então você pega o CD e escuta. Que eu tenho certeza... que eu falei ontem. Que ele é Senhor. Ele... Isso. Fala mais alto. Fala mais alto. É, ele veio, ele já conquistou tudo, sabe? Ele é Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor do céu e da terra. Amém? Ele só não pôs fogo nisso aqui ainda, porque ainda espera que os gentios, o prazo que ele deu para nós não terminou ainda. É que ainda sejam salvos. Porque ele deve estar quase estourando de ver toda essa bagunça aqui, etc. Mas ele está esperando por nós. Mas ele é Senhor do céu e da terra. A hora que ele quiser pôr a mão aqui, ele põe, ou não? Põe, ele põe a mão. Amém, gente? O trono dele estava aqui, ó. O trono dele está aqui. Ele reina, ele reina. É isso. Senhor, reina. Eu sei que o reino do Senhor o Senhor não está reinando, ainda não passou para o Senhor essas coisas aqui, mas a mim eu quero que o Senhor reina, Senhor. Dirija, ensina o que eu tenho que fazer, põe a tua palavra na minha boca. Amém? Amém. Amém, gente. Deus falou com você? Busca Deus, fale com Deus. Fale com Deus, converse com Deus, bate até abrir. Aí pronto, não precisa ter medo. E não precisa ter receio. Ele não vai, só ele, a única coisa que Deus quer fazer é te ajudar a tirar as cadeias, correntes, as prisões, a escravidão, que muitas vezes nós estamos sendo escravos. Escravos. Amém. Escravos. Porque todo pecado nos escraviza. Todo. Às vezes tem pecado que você nem imagina. E é coisa boba. Deus quer nos libertar. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém, Jesus. Meu Deus, perdoa-nos, Senhor, se nós insistimos às vezes em ser agressivos com palavras às vezes desnecessárias, mais importante, Pai, é que pela misericórdia do Senhor nós possamos insistir até que Cristo realmente reine em nós. Até que Jesus seja formado em nós. E que nós tenhamos suficiente força, coragem, intrepidez, disposição para levantar a nossa voz. Para Deus invocar o Senhor, clamar. Eu sei que o Senhor é Deus. Que tudo o Senhor pode. Tudo o Senhor é capaz. E que não resolve. Essa escravidão, muitas vezes, da religião. De conformarmos com essa filosofia que existe, de que o homem não precisa conhecer a Deus, se a vontade do Senhor é que todos conheçam a Deus. Se a vontade do Senhor é que todos falem com Deus. Sejam amigos de Deus. Ajuda-nos, Senhor. A sair dessa prisão, desse tédio, e com ousadia, com vontade, busquemos o Senhor. Eu sei que muitos passarão à minha frente, porque amarão mais o Senhor do que a mim, porque irão querer o Senhor mais do que eu, terão mais sabedoria, mais força, mais fé. Que seja assim, para o bem da igreja, para o bem da igreja, para o bem do seu povo, para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Amém. Amém. Aleluia.
Os teus dedos, quando venho a ti, derramo. Preciso chegar.